estrelinhas seja uma média de todas as estrelinhas que meus amigos já colocaram lá dentro dessa aplicação. E detalhe, eu posso ter conceitos do tipo, eu não quero as estrelinhas que todos os usuários do mundo clicaram lá. Eu não quero ter uma avaliação, ter uma média de toda a audiência que já foi naquele restaurante e fez uma avaliação. De repente interessa a opinião dos meus amigos. Então, muitas vezes aquelas três estrelinhas, ela é o resultado da avaliação de 10 amigos que eu tenho, só. Porque eu não quero colocar uma média de todos eles. O que faz muito mais sentido, certo? Porque é comida com amigos. Então, essa avaliação foi feita por amigos. Se eu quisesse uma avaliação geral, talvez eu poderia buscar na internet o que acham desse restaurante e aí ver o que as pessoas comentam. Mas nesse caso, a opinião que é importante é dos meus amigos. Então vejam como ela é uma aplicação bem amarradinha com o propósito dela para que ela seja uma great app, para que ela brilhe, né? E por último, eu tenho uma lista ali de todos os restaurantes. Que aí realmente você vê que tem pouca prioridade, né, por ser a nossa quarta sessão, nosso quarto grupo ali. E aí é uma lista que realmente faz sentido, né, não é o core da aplicação, mas faz sentido que eu tenha uma lista de todos os restaurantes que eu tenha fácil ali, apenas um clique eu encontro aquilo que eu desejo. Toda essa experiência que nós tivemos aqui, nós falamos um montão sobre esse grid. Olha só como que foi rico e até agora eu não cliquei em nada, né? Então eu abri minha aplicação, já tenho o primeiro grupo que comentou dos meus amigos e dos restaurantes dessa noite, eu tenho a wishlist de todos os meus amigos, eu tenho uma wishlist com a média da avaliação dos meus amigos, eu tenho todos os restaurantes. Então olha só que navegação flat, que é interessante, menos clique, mais informação, é o conceito do metro, com menos é mais, né? Então menos clique é mais orientação, né? É uma navegação mais precisa, mais assertiva. Então a gente está tendo uma experiência flat dentro do grid. Esse uso é um excelente uso do grid, tá bom? Sem clique, sem menu. O grid não é um menu, não é um tabelão de botões, tá bom? O grid é um local para você consumir informações. Você pode dar um clique, pode, mas você consome informações com uma experiência flat, tá bom? Com uma experiência sem diferentes níveis, tá bom? Agora eu coloquei uma cor, que faz todo sentido, né? O seu grid está cinza e preto lá. Não deixem no padrão cinza e preto e coloquem cores que façam sentido para a sua aplicação. Então, de repente, um vermelho, um verde ali, ele pode lembrar determinada comida, por exemplo, determinada nacionalidade de uma comida, uma italiana ali, por exemplo. Na verdade, não é um vermelho, é um laranjinha, né? Então, trabalhem muito bem as cores da sua aplicação para que dê uma identidade para ela. Então, de cara, só fazendo esse trabalho aqui com o grid, eu já dei uma identidade para a minha aplicação, colocando uma cor ainda melhor. Agora, pergunta para vocês avaliarem. Olhem para esse grid e me respondam. O que mais eu poderia colocar de detalhe que possa formar uma identidade visual bem específica, forte para a minha aplicação? Eu não tenho espaço para colocar ícone, eu não tenho espaço para ficar colocando imagens dentro dos meus grupos, até porque a gente já falou sobre o metro, que ele é composto por tipografia, layout e conteúdo. Então não vou saindo enchendo de imagens só para, né, de logos e coisas do tipo. Eu nem tenho espaço aqui para colocar o logo da minha aplicação. Nesse caso, eu tenho o nome dela. Aonde eu posso criar uma identidade para minha aplicação? Se você falou no background, você acertou. Então olha só. Nesse caso, foi colocada uma imagem, é uma macarronada, né? Parece uma macarronada ali no fundo, até combina um pouco com as cores utilizadas para customizar o nosso grid. E uma imagem no background foi colocada para dar um contraste, uma aplicação, uma identidade para a nossa aplicação. Então vejam só, toda vez que alguém abrir a minha aplicação e olhar esse prato, por exemplo, de cara, a identidade da minha aplicação. Então ela vai diferenciar de todas as outras aplicações, e seria ainda melhor se no tile dessa aplicação, ou talvez na própria splash screen, tivesse imagens dessa macarronada. Até uma outra dica para vocês: tentem vincular um pouco a identidade do seu tile com a sua splash screen, com o seu background. Por que que eu falo isso? Ó, quando você tem o tile lá na página inicial, né, então vamos voltar para cá. Ó. Eu tenho o tile aqui da minha aplicação, né? Então, esse tile tem uma determinada identidade, né? Então tem o Quiz IT Nuvem. Ele tem esse azul com esse branquinho. Na hora que eu clico, ele manteve a identidade, né? Então a splash é como se fosse a splash screen é como se fosse um tile maximizado, né? Vocês viram esse efeito? Eu vou até fechar e abrir novamente. Olha só. Cliquei, ele girou, aumentou, né? Dá esse efeito de aumentar, por mais que a gente sabe que é um background, é a imagem de um canal alfa ali, então o mesmo código hexadecimal ali para que se torne a mesma cor. E aí ele manteve a identidade no background. Então olha como traz uma consistência legal. E a gente já falou sobre consistência, que consistência impacta na experiência, na interface, na percepção do usuário, né? Uma consistência até mesmo na interface, mas pensando mais na experiência aqui, né? Então, voltando para a nossa aplicação. Utiliza um background. Então, o tile tem uma identidade, mantém esse tile, a identidade do tile na splash screen e estende essa identidade para o background. Tenho certeza que você vai acertar a mão facilmente aqui. Nesse caso, aí a pessoa pode falar: ah, mas não é um item de beleza. Ele pode ser um item que em beleza. Porque ela fala assim: ah, não, mas o metro não é, o centro dele não é conteúdo e tudo mais. Uma vez que a identidade visual ela está bem casadinha com o conteúdo, beleza. Esse background eu não vou colocar dinâmico nem nada disso, porque eu quero que seja uma macarronada mesmo. De repente eu quero ser uma comida meio diferente e tudo mais para personalizar a minha aplicação. Tá? Então nesse caso você tem um pouco mais de abertura e flexibilidade. E uma vez que uma coisa, o item que está no background, ele pode ser parte do conteúdo, mas não necessariamente um conteúdo. Mas é interessante só que eles tenham esse vínculo, tá bom? Então olha só, eu tenho o meu hub lá em cima, onde foi o que nós customizamos. Embaixo eu tenho o section. O que que é essa section? É esse grupo, né, onde foi clicado em cada item, né, daqueles quadrados, daqueles botões. Quando eu recebi um clique, eu fui para section. Em terceiro eu tenho ali os detalhes, né? Então é só para dar uma ideia para vocês de quando a gente pensa em hierarquia, né, da nossa aplicação, pensando numa aplicação para consumir conteúdo, como é mais ou menos a estrutura do grid dessa Food with Friends, né, para vocês verem, você viu, não tem assim text box, não tem combo, não tem checkbox, não tem nada. É uma aplicação dedicada principalmente a consumo de conteúdo, né? Então também já falamos sobre flyout, tal, que eu não vou falar nesse vídeo. Se você não sabe o que é flyout, veja alguns vídeos anteriores que eu explico exatamente de que maneira você faz para que você não faça um Windows Forms aqui dentro do seu da sua aplicação baseada em Metro, né? Que você tem alguns momentos ideais para você fazer input de informações e o flyout é uma ótima opção. Então, agora olhando um pouco para sections, né? Então eu cliquei em cada um desses itens, eu posso clicar nesse item, por exemplo, clicar num amigo e ir para dentro da sua section. Então eu posso ir para a seção onde aquele amigo está lá dentro, né, e aí carregar outros amigos. Porque pensem assim, ó, lá no nosso hub, quando esse item recebe um clique, avaliem, esse clique, esse conteúdo, ele é relevante e suficiente para ocupar toda a tela? De novo a pergunta. Se você clicou numa foto, é uma aplicação de fotos, e você clicou nessa foto, você quer que essa foto seja realmente grande, ela seja uma foto de alta resolução, que faça, né, um full screen na sua imagem, até porque se você não tiver em alta resolução, não é interessante você fazer um full screen, ela vai ficar feia. Mas se você quer apresentar essa foto não tão grande, se eu cliquei numa foto para enxergar o detalhe dela, mas eu quero o detalhe, eu não quero um detalhe que ocupe o espaço todo, ela pode ocupar metade da tela, por exemplo, e do lado direito continuar ocupando os outros itens. Então não é porque eu recebi um clique para enxergar o detalhe que eu não vejo os itens que estão do lado no mesmo nível de hierarquia. Entenderam? Então eu cliquei num amigo, cliquei lá no João. João, cliquei no João, o João abriu. Se tem muita informação do João, eu posso deixar uma tela inteira sobre o João, mas se eu só tenho e-mail, telefone, fotos do João, Facebook do João, de repente eu posso ficar num box um pouco menor e carregar o Pedro, o Luiz, a Silvana, todos os meus outros amigos do lado direito, dentro da mesma tela. Então vejam só que eu ainda tenho o conceito de navegação flat, porque eu não preciso clicar num amigo, acesso os dados do meu amigo e volto. Clico num outro amigo, acesso os dados dos meus amigos e volto. Não, eu cliquei num amigo, só que os outros amigos já estão na lateral. Então não preciso ficar com esse conceito de ir e voltar. Com navegação flat, ela vai sempre permitir a orientação boa para o usuário, né? Vai sempre permitir com que ele tenha uma noção perfeita de onde ele está. Que nós falamos que é a prioridade da arquitetura de informação, uma delas, né? Que permitir a localização rápida do usuário e não do conteúdo. Então, um conceito que você pode colocar em prática aqui também. Então, dentro de Hub, agora vamos customizar a parte Sections. Então, veja aqui, né, esse layer do meio. Olha só o que que eu fiz. Em Friend Wishlist, né, então eu clicando em Friends Wishlist, né, no nome mesmo, naquele label que está ali em cima, no nome da seção, eu posso ir para uma lista que tem todos eles. Então vejam que a seção é como se eu pegasse um grupo lá do meu hub e estendesse ele, se eu abrisse ele para todo. E aqui dentro de uma seção, eu posso colocar vários controles ali que facilitem o encontro dos meus amigos. Até porque assim, ó, se você está no hub principal, No Hub eu poderia colocar uma prioridade do tipo, vou criar uma aqui, quais foram os últimos amigos que fizeram as últimas atualizações. Então eu não vou colocar um amigo no Hub e é um amigo que não escreveu nada nas últimas 8 horas, por exemplo. Eu quero colocar os amigos que escreveram alguma coisa. Então eu vou fazer um serviço, de alguma forma consumir esses dados que mantenham atualizados, né, os últimos posts dos meus amigos. Já quando eu clico na seção, eu posso carregar, por exemplo, por ordem alfabética, ou não, por atualizações, né? Então esse aqui atualizou a 20 segundos, esse aqui a 1 minuto e meio, esse aqui a 5 minutos, o outro a 2 horas e assim por diante. E nessa friend wishlist, vou fazer a pergunta, teste para vocês, para ver se vocês viram todos os vídeos anteriores. Se eu quiser colocar uma função para ordenar os meus amigos, por exemplo, em ordem alfabética, né? Essa função eu vou ter que transformar num botão, num controle. Aonde eu colocaria essa função? Aonde eu colocaria esse botão para permitir com que ele ficasse numa determinada ordem?